O último dilema que trataremos em nosso curso diz respeito à sonegação de impostos. A princípio, pode parecer meio óbvio que é um dever contribuir financeiramente com o Estado. Afinal, somos parte dele e ele nos fornece uma série de serviços. A proteção contra ameaças externas, com o exército, segurança, com a polícia, justiça, com os tribunais, além de nos garantir o acesso ao menos a patamares básicos de saúde, com postos de saúde e hospitais, e de educação, com escolas e universidades. Na verdade, o Estado faz bem mais coisas do que isso. Ele constrói estradas, portos, aeroportos. Ele cria as infraestruturas que levam água e energia às nossas casas. Ele coleta nosso lixo e trata nosso esgoto. Ele fiscaliza a higiene dos estabelecimentos e indústrias, assim como define os padrões de segurança das mercadorias. Ele financia o desenvolvimento da ciência básica e, muitas vezes, também da ciência aplicada, sendo responsável, às vezes direta, às vezes indiretamente, por grande parte do desenvolvimento tecnológico. E ele é, em última instância, quem imprime a moeda e quem cuida da saúde das finanças e da regulação dos mercados. E devo ter esquecido de muita coisa. Mas nem todos pensam assim. Um dos que não pensava desta forma é Henry David Thoreau, um escritor norte-americano do século XIX. Thoreau foi uma espécie de anarquista individualista, obcecado pela natureza e por situações extremas. Seu livro mais conhecido é Walden, ou A Vida nos Bosques, no qual ele relata a experiência de viver isolado, em meio a uma floresta do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Thoreau era contra o governo e achava que ninguém deveria ser coagido a sustentá-lo, ainda mais quando se tratava de um governo como o estadunidense, que usava um imposto pago para financiar uma guerra que ele considerava absurda contra o México e que dava sustentação a uma instituição também absurda, a escravidão. Por causa disso, Thoreau se recusava a pagar os seus impostos. E por conta de sua recusa, chegou a ser preso. Thoreau não ficou muito tempo preso, pois logo um familiar pagou sua fiança e os impostos devidos por ele. Ainda assim, ele escreveu um panfleto, uma espécie de manifesto, justificando sua decisão de não contribuir com o Estado. Trata-se da obra A Desobediência Civil. Eis as suas primeiras frases. Aceito de bom grado a divisa: o melhor governo é o que menos governa, e gostaria de vê-la aplicada de modo mais rápido e sistemático. Levada a cabo, ela resulta por fim nisto, em que também acredito: o melhor governo é o que absolutamente não governa. E quando os homens estiverem preparados para tanto, este será o tipo de regência que terão. Na melhor das hipóteses, o governo não é mais do que uma conveniência, mas a maioria deles é, em geral, e alguns o são às vezes, inconveniente. Fecha a citação. Thoreau tem o direito, teria o direito, de não financiar o que ele considera ser uma instituição opressiva e dominadora? Isto é, em outras palavras, é moral ele não pagar os seus impostos? Bem, antes de tratar desta questão, a central deste nosso encontro, gostaria de falar algumas coisas sobre impostos e sonegação. Desde que há Estado, há impostos. Estado, propriamente dito, é uma instituição moderna que possui o monopólio do uso legítimo da força, na célebre definição de Max Weber. Ele surge a partir da unificação de territórios, com a criação de mercados nacionais, moedas nacionais, padronificação linguística, etc. A instituição do Estado, no começo da modernidade, é concomitante ao desenvolvimento dos exércitos profissionais. E, por conseguinte, era preciso que o Estado tivesse uma receita permanente para manter estes exércitos, que também passaram a ser permanentes. Impostos eram os meios necessários para este financiamento. Durante alguns séculos, contudo, o aparato estatal era bastante restrito. O Estado se limitava a fornecer segurança contra ameaças externas, garantir o cumprimento dos contratos e, por fim, manter certos serviços públicos muito, muito básicos. Por conta disso, só precisava de maiores recursos quando estava em guerra, mas as guerras eram muito mais frequentes. Por diversos motivos, isso começa a mudar. A sociedade se industrializa e se urbaniza, e isso exige serviços mais robustos. O Estado precisa fornecer infraestruturas para produzir e escoar as mercadorias industriais. Precisa lidar com problemas sanitários das cidades que cresceram rapidamente. E, logo depois, precisa também qualificar os trabalhadores para que eles sejam mais hábeis que os operários dos países que concorriam nos mesmos nichos de mercado. Ademais, com o advento do governo representativo e com o empoderamento dos sindicatos e demais associações de trabalhadores, passa a haver uma exigência cada vez maior para que o Estado garanta patamares mínimos de bem-estar, em primeiro lugar, por meio de regulações do mercado de trabalho e pela instituição de coisas como salário mínimo, aposentadoria, seguro contra doenças, seguro-desemprego, férias, atenção básica à saúde, alfabetização, etc. É o advento do assim chamado Estado Social, algo que começa de forma tímida em meados do século XIX, mas que se acelera ao final dele, sobretudo nas partes ocidentais da Europa. Mas aí vem o século XX e duas guerras em dimensões nunca antes experimentadas. E a necessidade, primeiro, de vencer essas guerras e, depois, de reconstruir os países que ficaram arrasados por elas. É neste momento que se institui imposto de renda, primeiro como forma emergencial, mas rapidamente estabelecido de forma permanente. O imposto de renda costuma ser progressivo. Quem tem mais, paga mais. Paga alíquotas maiores. Assim, os impostos podem passar a ter, também, uma função redistributiva de desconcentração da riqueza. Notem que, de acordo com Thomas Piketty, o imposto progressivo constitui sempre um método mais ou menos liberal para se reduzir as desigualdades, pois respeita a livre concorrência e a propriedade privada, enquanto modifica os incentivos privados, às vezes radicalmente, mas sempre de modo previsível e contínuo, segundo regras fixadas com antecedência e debatidas de maneira democrática, no contexto de um Estado de Direito. Fecho citação. Pois bem, o imposto de renda progressivo é uma invenção do século XX. Ele começou com taxas bem baixas e incidia apenas sobre uma parcela bem diminuta da população, mas rapidamente passou a ter alíquotas bem maiores. Curiosamente, nos países anglo-saxões, isto é, em especial nos Estados Unidos da América e no Reino Unido, onde se inventou um verdadeiro imposto confiscatório, de forma que as rendas demasiado altas chegaram a pagar alíquotas de até 94%, no caso dos Estados Unidos, e de até 98%, no caso do Reino Unido. Notem, é claro que para alguém pagar uma alíquota como esta, ele precisaria ter uma renda altíssima, acima do equivalente a 2 milhões de reais mensais, no caso britânico, e de 13 milhões de reais mensais, no caso americano. Isto é, se alguém recebesse uma renda equivalente a 20 milhões de reais por mês, ele pagaria 19 milhões e 600 mil de impostos e ficaria com apenas, entre muitas aspas, 400 mil reais, no caso britânico. E se fosse na América, ele ficaria com 1 milhão e 200 mil e entregaria o restante ao tesouro do governo. Mas este já não é o caso. Hoje, as alíquotas máximas de imposto de renda são, nos Estados Unidos, 37%, no Reino Unido e na Alemanha, 45%, em um país como a Suécia, 57%. Notem que no Brasil, a alíquota máxima é de 27,5%. No entanto, o Estado tem sofrido com volumosas perdas de receita por conta da evasão fiscal e da sonegação de impostos. A sonegação pode ocorrer de muitos modos. Quando alguém deixa de declarar algum rendimento, quando oculta notas e recibos, quando coloca imóveis em nomes de laranjas, quando registra uma empresa em um paraíso fiscal. Estima-se que o Brasil perca mais de 400 bilhões, bilhões com B, de reais por ano devido à sonegação fiscal. Isso significa dizer que ele deixa de arrecadar pelo menos um quarto daquilo que deveriam ser as suas receitas. Isto seria o suficiente para bancar por 8 anos todas as universidades federais brasileiras. É provável que Robert Nozick tenha lido e gostado de A Desobediência Civil. Como Thoreau, Nozick achava um absurdo ter que pagar impostos, assim como concordava que quanto menos o governo, melhor. Diferente de Thoreau, no entanto, Nozick não pretendia resolver o problema por meio da desobediência civil, com as próprias mãos, e tampouco pensava que a situação ideal seria o anarquismo, isto é, governo algum. A utopia, para ele, seria um Estado mínimo. Um Estado sem qualquer paternalismo, sem qualquer legislação sobre a moral e sem qualquer redistribuição de renda. Logo no princípio de sua principal obra, Anarquia, Estado e Utopia, publicado pela primeira vez em 1974, Nozick afirma: um Estado mínimo, que se restringe às estritas funções de proteção contra a violência, o roubo, a fraude, a coerção de contratos e assim por diante, é justificado. Que qualquer Estado mais abrangente violará os direitos de as pessoas não serem obrigadas a fazer determinadas coisas, o que não se justifica. E que o Estado mínimo é, ao mesmo tempo, inspirador e justo. Duas implicações dignas de nota são que o Estado não pode usar seu aparelho para obrigar alguns cidadãos a ajudar outros, ou para proibir a prática de atividades que as pessoas desejarem realizar para seu próprio bem ou proteção. Fecha citação. Nozick sabe muito bem que mesmo este Estado diminuto carece de algum financiamento, mas o montante de riqueza necessária para sustentá-lo é bem menor do que o preciso para manter os estados atuais. Afinal, o Estado de Nozick não oferece qualquer serviço educacional, pois não caberia ao Estado dizer o que as crianças devem aprender, nem qualquer serviço de saúde, pois cada um deve ser responsável por seus hábitos e arcar com as consequências deles. Mas Nozick não apenas descreve o que seria um Estado mínimo ideal, ele também critica, de forma veemente, aquilo que ele considera ser um Estado paternalista, que limita a liberdade de seus participantes forçados. E uma de suas críticas afirma que o pagamento de impostos equivale a trabalho forçado, a escravidão. Em suas palavras, cito novamente, a tributação da renda gerada pelo trabalho equivale ao trabalho forçado. Para algumas pessoas, a verdade contida nesta afirmação é evidente. Apropriar-se do pagamento de N horas de trabalho é como apropriar-se de N horas da pessoa. É como obrigar a pessoa a trabalhar N horas em prol dos objetivos de outrem. Outras consideram a afirmação absurda. Mas mesmo estas, se forem contra o trabalho forçado, se oporiam a que os hippies desempregados fossem obrigados a trabalhar em prol dos necessitados. E também se oporiam a que cada um trabalhasse 5 horas extras por semana em prol dos necessitados. Fecha citação. Eu confesso que tenho certa dificuldade de compreender o raciocínio feito por Nozick. O trabalho forçado é algo repulsivo. Intuitivamente, tendemos a considerar uma violação intolerável da liberdade individual submeter alguém a trabalho forçado, muito embora seja usual encontrar quem defenda isto, seja como punição para criminosos, seja como uma ocupação para desocupados. Mas a extrapolação nozickiana, né, a equiparação entre trabalho forçado e pagar impostos, parece bem exagerada. Afinal, quem paga impostos escolhe o quanto trabalhar, quando trabalhar onde trabalhar, no que trabalhar e como trabalhar. E não conheço casos de trabalhos forçados em que o sujeito sob coação tinha estas possibilidades de escolha. E isso faz toda a diferença. Na verdade, é ofensiva e mesmo absurda a equiparação feita por Nozick. A escravidão, a situação de completa privação de liberdade, resulta em uma vida degradada, uma vida em geral curta, curta, sórdida, cheia de sofrimentos. Ora, é ridículo dizer que este é o caso do cidadão pagador de impostos, usuário de um amplo sistema de bem-estar social, com uma expectativa de vida de mais de 80 anos. A comparação nozickiana é um acinte à memória de todos aqueles que foram privados de seus direitos mais básicos. Mas esqueçamos a equiparação descabida de Nozick e tentemos ver racionalidade em seu argumento. Ninguém gosta de pagar impostos. Todos tendem a achar que pagam impostos demais, e boa parte das guerras civis e insurreições decorrem de desacordos sobre o que seria uma tributação justa. Nozick considera que não temos deveres para com os outros, com o bem-estar deles, e, portanto, que é uma usurpação da nossa liberdade a privação daquilo que é fruto do nosso trabalho. Em resumo, é uma espécie de um Marx caricato, invertido. Os pobres explorariam os ricos, fazendo-os pagar pelo seu bem-estar. Nozick foi muito criticado por sua teoria, e ele próprio acabou por ceder em alguns pontos, concordando com algumas objeções. Mas não caberia aqui tentar reconstruir este debate. A posição libertariana defendida por Nozick em Anarquia, Estado e Utopia segue tendo muitos defensores. Na verdade, ela é uma das muitas fontes teóricas que servem como inspiração para os movimentos de direita radical e de extrema-direita que têm crescido ao redor do mundo. Entre os críticos desta posição está toda a filosofia política contemporânea que não defende o Estado mínimo. Isto inclui posições muito distintas. Aqui, no entanto, vou apenas mencionar o seguinte. O próprio Nozick escreveu seu livro como um contraponto a um livro bastante influente nos anos 1970. Eu falo da obra Uma Teoria da Justiça, de John Rawls. Rawls é um defensor do liberalismo igualitário, uma posição que defende um Estado liberal, que prioriza as liberdades individuais, mas que ainda assim assegure patamares básicos de bem-estar e o faça também por meio de políticas redistributivas robustas. Rawls argumenta de modo bem kantiano. Ele concebe um procedimento de acordo com o qual cada um precisa imaginar em que mundo gostaria de viver, sem saber quais os seus atributos, se será rico ou pobre, homem ou mulher, branco ou negro, cruzeirense ou atleticano, cristão ou muçulmano, etc. Pois bem, Rawls argumenta que neste caso todos tenderiam a preferir viver em sociedades que garantissem aos seus membros, em pior situação, uma vida digna, a melhor vida digna possível. Para tanto, claro, é preciso que eles concordem com políticas fiscais redistributivas. Passemos agora ao exame do caso de Richard. Já contei a história lá atrás, na aula 2, mas reconto o dilema dele agora. O terceiro caso é o de Richard. Richard é um senhor de aproximadamente 55 anos. Ele é branco, casado, pai de dois adultos que ainda dependem financeiramente dele. Ele é protestante, mais precisamente, ele é luterano. Raramente vai aos cultos, mas ainda assim participa ativamente da comunidade religiosa. Ele é empresário, ele tem uma pequena rede de academias de ginástica, que agora conta com várias filiais. Mesmo assim, ele não é propriamente rico, mas desfruta de uma boa renda. Os seus rendimentos variam entre 15 e 40 mil reais por mês, dependendo da época do ano e das bonificações que é obrigado a pagar aos seus funcionários, como férias, 13º, etc. Richard acredita, no entanto, que seu rendimento não condiz com o seu esforço. Afinal, ele considera que trabalha e trabalhou muito, investindo e dedicando momentos preciosos da sua vida na academia. Momentos que poderia ter desfrutado ao lado de sua família ou divertindo-se com seus amigos. Na verdade, Richard se sente roubado. Ele considera que os empresários carregam o país nas costas e sustentam o que ele considera ser uma corja de políticos e de servidores públicos que, em sua visão, apenas parasitam o seu suor. Ademais, Richard não vê sentido em ter que bancar os serviços públicos. Os seus filhos não foram à escola pública e nem frequentaram a universidade pública. Ele e sua família têm plano de saúde, e os parques e estradas de sua região estão muito deteriorados. Ele pensa que já contribui o bastante com a sociedade, gerando empregos e pagando o salário de seus funcionários. Enfim, Richard se sente explorado por ter que pagar impostos. Alguns amigos, mais endinheirados do que ele, adotaram em suas empresas formas de contabilidades paralelas e com isso conseguiram diminuir bastante a taxação que incidia sobre seus negócios. Richard sabe que isso é ilegal, mas ao mesmo tempo ele pensa que isto seria justo. Afinal, ele está sendo explorado, o que é injusto, e se pagasse menos impostos, ele seria menos explorado. Mas ele receia ser descoberto, e ao mesmo tempo não está tão convicto assim de suas razões. Deveria ele adotar também uma forma de contabilidade paralela? Isto é, em termos mais francos, ele deveria sonegar impostos? Para resolver seu dilema, ele procurou por algum curso sobre ética na internet, e vejam só, caiu justamente aqui. Ele descobriu que as três principais teorias normativas da ética são aquelas que nós estudamos. E agora, ele vai tentar aplicá-las ao seu caso concreto. Richard começa pela ética das virtudes, pela teoria aristotélica. E assim, põe-se a pensar sobre as metas que instituiu a si mesmo. O que ele quer? Como ele examina e avalia o seu próprio caráter? Ora, Richard pensa ser uma boa pessoa. Pensa que contribui para sua comunidade, mantendo a decência, os bons costumes, sendo um cidadão de bem. E ele quer manter-se assim até o final de seus dias. Pensa que, desta forma, ele poderá partir desta, deixando boas recordações, tendo tornado o mundo um lugar um pouco melhor. Para tanto, ele estima algumas virtudes, a lealdade, a honradez, a parcimônia, e detesta alguns vícios, a displicência, a preguiça, a irresponsabilidade. E então? Bem, Richard agora precisa pensar como pode conseguir chegar ao fim que almeja, se pagando integralmente os seus impostos, isto é, se pagando aquilo que o governo considera que ele deve pagar, ou se pagando parcialmente os seus impostos, pagando tão somente aquilo que ele considera que deve pagar, ou ainda, o que ele não consegue se eximir de pagar, mesmo abusando de mutretas contábeis. Por um lado, ele pensa que é um dever de lealdade arcar com as contas do governo, é parte do patriotismo que estima, é seu dever cívico. Ademais, ele morreria de vergonha se fosse preso em uma operação policial, ou se seus vizinhos e conhecidos soubessem que está sendo investigado pela Receita. Por outro, ele não quer que seu dinheiro seja usado para sustentar pobres desempregados, nem os custos da faculdade de jovens desconhecidos, e muito menos o tratamento de doentes que, ele pensa, poderiam ter se cuidado melhor. Ele se sente roubado e perde sua altivez ao perceber que consente com isto, que está sendo conivente com a sua própria exploração em uma espécie de servidão voluntária. Que fazer? Pois bem, ele pode justificar qualquer das opções a partir da ética das virtudes, a depender de qual delas ele imagina ser mais capaz de conduzi-lo à plenitude, à vida bem realizada. O mesmo não pode ser dito se ele refletir a partir do quadro conceitual estabelecido pela ética do dever. Como já vimos nas duas aulas anteriores, a ética do dever é uma filosofia moral universalista. Por isso, ela argumenta que uma ação, para ser moral, precisa poder ser praticada universalmente. Claro, não a própria ação, mas a máxima que a inspira deve poder servir de inspiração a toda a gente. E assim, aquilo que ela veta da forma mais veemente é a exceção para si mesmo. E sem dúvida, é isto que Richard faz. Todos pagam os impostos na proporção que o governo considera correta, que a lei estabelece, menos ele, que quer se arrogar o direito de decidir o quanto pagar. Tal como no caso da interrupção voluntária da gravidez e do uso recreativo de drogas, Kant aprovaria o fato de Richard ir à esfera pública e apresentar as suas razões de insatisfação. Consentiria que ele expusesse os motivos pelos quais considera estar sendo explorado e pedisse atenção às suas reclamações. Richard pode tentar modificar as leis usando argumentos, mas não é moral que ele as desobedeça, que ele faça tão somente o que lhe der na telha. Dito de forma direta, a sua negação de impostos seria condenado como um ato imoral por qualquer um que conduza bem um raciocínio a partir da ética do dever. Uma questão mais complexa, no entanto, é se a partir da ética do dever se poderia justificar o enxugamento dos serviços públicos e um Estado mínimo, que se ocupe tão somente da segurança e da justiça. Mas a ética do dever, ao contrário da ética utilitarista, não considera que o Estado seja simplesmente um indivíduo ampliado e que a mesma regra que serve para avaliar a conduta individual seja válida também para coordenar a ação pública. A política não necessariamente coincide com a moral. Isto é, o governante não precisa avaliar suas políticas, a legislação, testando suas máximas. Muito embora, claro, a legislação tenha que ser universal e racionalmente justificada. Dito isto, ainda assim, é possível extrapolar o âmbito da ética do dever e fazer uma defesa do Estado mínimo com uma inspiração kantiana. O próprio Nozick, de certa forma, acaba por fazer isto. Para tanto, ele tenta mostrar que a máxima segundo a qual deve-se deixar o máximo de liberdade individual para cada um, ainda que isto possa significar parcelas bem menores de bem-estar, pode ser querida universalmente. É bastante questionável se ele consegue, de fato, fazer isto. Cabe notar que ele próprio mudou de opinião depois de Anarquia, Estado e Utopia, que ele próprio reconheceu a pertinência de parte das críticas que foram endereçadas à sua obra mais popular. Por fim, imaginemos o que Richard concluiria se pensasse conforme a teoria consequencialista, conforme o utilitarismo hedonista de John Stuart Mill. Neste caso, é preciso ver o que deixaria os concernidos mais felizes, se ele pagasse os impostos ou os sonegasse. Os concernidos aqui são todos os afetados por isto, desde ele próprio, que ficaria com alguns trocados a mais, até a criança cuja mãe não receberia mais Bolsa Família, o estudante que não poderia mais cursar uma universidade gratuita, o doente que não conseguiria arcar com os custos de seu tratamento médico. Há de se perguntar se a soma total dessas felicidades aumenta ou diminui. Se aumenta, se os prazeres elevados são mais sentidos e os desprazeres menos, então é correta e moral a ação. Se diminui, então ela é incorreta e imoral. Pois bem, calculemos. No caso, Richard não está passando privações básicas por conta de seus impostos. Ele não passa fome, não está sem moradia, nem mal vestido. Na verdade, ele ganha bem acima da média nacional e, por isso, tem um padrão de vida que, ao menos em termos relativos, é considerado bem elevado. Com o montante a mais que ele receberia, ele poderia tomar bebidas mais caras, frequentar restaurantes mais renomados, viajar um pouco mais e ficar hospedado em hotéis mais refinados. Isto aumentaria a sua felicidade, não tenho dúvidas. Mas este dinheiro deixa de ser empregado em outras situações. O jovem perde o acesso à universidade porque pode perder a chance de ter um futuro melhor, tanto por não conseguir o emprego que almeja, quanto por ficar menos qualificado, quanto por não conseguir desenvolver aptidões, aquilo que ele considera ser a sua vocação. em um país como o nosso, em que existe pobreza extrema, isto é, pessoas em situação de miséria, a falta de nutrientes na infância ainda provoca danos irreversíveis na formação física mesmo, dessas crianças. Cada Bolsa Família cortado, por conseguinte, pode significar danos irreparáveis em níveis que alguém que nunca passou necessidades extremas sequer consegue cogitar. Ainda que eu, particularmente, considere muito difícil ponderar prazeres e desprazeres quantificando-os como se fossem moedas equiparáveis, penso que a balança tende, claramente, para o lado de se pagar os impostos e manter a oferta dos serviços públicos. Acho até mais que um cálculo utilitarista, consequencialista e hedonista defenderia a ampliação dos serviços estatais e o aumento de políticas fiscais com fins de redistribuição. Afinal, a necessidade de dinheiro é mais sentida entre quem não o tem. Neste caso, não deixa de ser curioso observar que parte considerável da teoria econômica predominante é vagamente utilitarista e, ainda assim, defende a redução do Estado e dos impostos. Mas isso porque ela crê, e não me cabe julgar se esta crença tem algum fundamento, que a redução do Estado e dos impostos conduziria a uma situação de maior prosperidade econômica que beneficiaria, ainda que indiretamente, também os mais pobres, pois, em linguagem figurada, a maré alta eleva todos os barcos. Então a resposta, no fim, depende da crença de Richard. Se ele calcular do mesmo modo que eu fiz aqui, se considerar que o dinheiro de seus impostos causará um aumento maior da felicidade se redistribuído, então ele pagará os seus impostos integralmente. Em caso contrário, se ele, por exemplo, adotar as teses da economia do gotejamento e imaginar que menos impostos acabariam por elevar também o padrão de vida dos que se encontram em pior situação, então ele poderá sonegar com a consciência tranquila. Em resumo, as três teorias, novamente, oferecem uma linguagem capaz de justificar as posições mais distintas, embora, neste caso, a ética do dever vete a sonegação dos impostos. Com este encontro, chegamos ao fim do curso de Introdução à Filosofia, com ênfase em ética. Ao longo destes nossos 15 encontros, analisamos o que é a ética e alguma de suas questões. Qual a coisa certa a se fazer? O que é a virtude? O que é a felicidade? Se quando julgamos algo como moral ou imoral, nós estamos avaliando as ações, o caráter, as intenções ou as consequências de cada ação. Priorizamos três teorias normativas da ética: a ética das virtudes, por meio do exame da ética Nicômaco de Aristóteles; a ética do dever, por meio da leitura da Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de Immanuel Kant; e, por fim, a ética utilitarista proposta por John Stuart Mill, em O Utilitarismo. Dedicamos ainda três aulas para examinar alguns casos da ética aplicada ou da ética prática. Imagino que alguns de vocês possam se sentir frustrados com a falta de alguma conclusão palpável. Afinal das contas, ninguém sairá daqui sabendo agir bem ou tendo adquirido um guia para conduzir o pensamento de modo a descobrir qual a coisa certa a se fazer em cada situação. Quase pelo contrário, a intenção do curso foi tentar mostrar que posições diferentes, e por vezes mesmo antagônicas, têm boas razões para sustentar os seus posicionamentos. Mas disso não se segue que o objetivo do curso consista na defesa de certo relativismo, de que, ao final, todas as posições são plausíveis e justificáveis, ou ainda de um ceticismo, que afirme que não há como decidir entre posições distintas e bem fundamentadas. Eu, ao menos, poderei me considerar bem-sucedido se a disciplina tiver oferecido algumas ferramentas teóricas, conceituais, para vocês elaborarem seus dilemas, examinarem suas escolhas, refletirem sobre seus comportamentos, de forma menos dogmática. Isto é, se entenderem tudo isto como uma espécie de convite ao reexame constante de cada uma de suas convicções. Eu sou Amaro Fleck professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais. E esta foi a disciplina Introdução à Filosofia, com ênfase em Ética, ministrada para o ciclo introdutório às Ciências Humanas desta mesma universidade. Desejo a todos bons estudos, muitas felicidades ao longo da permanência de vocês aqui na UFMG e, claro, também fora dela.